E vamos falar de um tema que para algumas pessoas é delicado. O nome. A grande maioria de nós é muito feliz com o nome que tem. Afinal de contas, quem mais usa o nosso nome são os outros. E aí tem um problema. Quando nós somos felizes com o nosso nome, a referência dos outros em relação a nós é quase sempre positiva. Mas e quando temos um nome, vamos chamar aí de estranho, diferente, que pode abrir espaço para piadas, chacotas, preconceito, o que fazer? Bom, esse tema eu vou conversar com Kellen Cristina Gomes Balém, mestre em Direito da Personalidade, advogada. Doutora Kellen, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Antes de mais nada, feliz ano novo para a senhora. E eu queria perguntar para a senhora o seguinte. Eu tive, na minha experiência pessoal, algumas pessoas com quem convivi que tinham nomes, no mínimo, chamados estranhos. Alguns não eram muito contentes com o seu nome. Vou dar um exemplo. Eu tive um amigo que se chamava Dom Pedro. Ele não gostava nem um pouco disso. Como é que a gente faz quando o nome se transforma num problema?
Então, Gilson, você tem a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário e pedir a alteração desse nome. É, não basta o desgosto, pelo menos esse é o posicionamento do Poder Judiciário. O nome precisa provocar uma situação vexatória.
Então por, exemplo...
então, por esse motivo, o Poder Judiciário permite a alteração de nome.
Então, por exemplo, vou pensar aí que você tem um nome. Vou pegar desse amigo que eu tive lá na época do ensino médio, chamava Dom Pedro. Claro que ele, às vezes, era associado à independência, as pessoas brincavam com ele. Mas tem que ser algo que crie problemas para a pessoa e não só a pessoa não gostar do nome. Quer dizer, por mais que eu não goste do meu nome, vou ter que levar ele o resto da vida.
E hoje o posicionamento majoritário é esse, embora eu e uma parte minoritária da doutrina discorde desse posicionamento, entendendo que como um nome é um direito da personalidade, o simples fato dele gerar ao seu portador um constrangimento justificaria a possibilidade de alteração. E isso teria o respaldo da Lei 6.015, porque nós temos lá o artigo 56 que fala que no primeiro ano após a maioridade civil, a pessoa, por ela mesma ou por procurador, poderia pedir a alteração desse nome. Então, nesse artigo da Lei 6.015 de 73, ele não diz da necessidade de causar prejuízo para o indivíduo. É, então, o pedido seria por simplesmente não gostar do seu prenome, porque não gosta do Dom Pedro. Mas, infelizmente, o nosso Poder Judiciário não acata, na sua maioria, o posicionamento respaldado pela lei.
A pessoa pode camuflar o nome, porque tem aquela questão do nome social, que muitas vezes está associada à questão do gênero, mas você pode também utilizar o nome social. Por exemplo, Dom Pedro pode querer ser chamado de Pedro, Pedrinho, e ficar isso em vez do Dom Pedro.
Tá, aí na verdade nós já temos dois assuntos distintos, né? Uma coisa é a alcunha, o apelido.
Certo.
E outra coisa é o nome social. O nome social, na verdade, é um nome que algumas universidades, o poder público através de algumas secretarias de saúde, o poder público ainda por meio das escolas, tem admitido que a pessoa utilize. Na grande maioria destas legislações municipais e estaduais, permitem essa utilização para casos específicos, ao meu entender, inclusive, numa situação explícita de discriminação, permitindo que utilize um nome social em caso de transexuais, né, de travestis, de pessoas homossexuais, aí estas pessoas poderiam utilizar este nome que vem sendo adotado por ela.
E no caso a pessoa, vamos botar...
Pedrinho e tal, seria mais apelido do que nome, seria na verdade um hipocorístico.
Um hipocorístico? Que isso?
Esse é o nome técnico desses termos diminutivos, né?
Entendi.
Pedrinho, Cacá...
Juninho.
Marieta.
A senhora podia repetir de novo o termo? Hipo, como é que é?
Hipocorístico.
Hipocorístico. Aprendi mais uma, então. Agora, sim, voltando à questão nossa do nome. Quando você tem algum nome que você sofre preconceito, você acaba sendo motivo de chacota, por exemplo, né? Como é que a pessoa pode agir para ela trocar o nome dela? É um processo demorado?
Na verdade, assim, depende muito de comarca a comarca. Muito de cada um dos poderes, cada unidade, digamos assim, do Poder Judiciário. Então, tem lugares aqui na nossa comarca, geralmente em torno entre 3 a 6 meses.
Para você fazer a alteração do nome?
Isso.
E o procedimento? A pessoa só pode fazer isso quando ela é maior de 18 anos?
Na verdade, não. Existe a possibilidade dela fazer antes dos 18 anos, quando o nome submete ela a uma situação vexatória. Uhum. Né? Os processos de registro são públicos, né? Então, nós encontramos pessoas, por exemplo, de denominação de Helmans, de Made in USA, né? Ou seja, feito, sim, nos Estados Unidos, a pessoa recebeu o nome, a mãe era diarista e via, né, que, uhum, as roupas eram feitas nos Estados Unidos, Made in USA. Então resolveu colocar o nome da filha de Made in USA.
Eu tive um amigo meu
que... Então, nessa situação, a exposição a uma situação vexatória gera a possibilidade de você ingressar com um processo, demonstrar esse seu constrangimento e pedir a alteração do nome.
Eu tive um amigo meu que chamava Arthur Gil, que é o nome de medicamento, era tudo junto, né? Ele queria mudar o nome, mas sempre foi chamado de Arthur. Agora, quando você tem essa ideia de tirar o nome, vamos supor que no caso Made in USA, que nem a senhora colocou aí, uma pessoa que vê uma criança batizada com esse nome, né? Alguém próximo, não pode pedir alteração do nome?
Quer dizer... Pode, mesmo sendo menor.
Uhum. Aí tem que entrar com como? Com ação na justiça? Como é que faz isso?
Isso, você ingressa junto ao Poder Judiciário com uma ação de alteração de nome, em razão do nome submeter a pessoa a uma situação vexatória.
A senhora tem muitas experiências de pessoas com nomes que já acabaram tendo problemas profissionais ou na vida pessoal?
Sim. Experiências pelo nome submeter a uma situação vexatória e também experiências da pessoa acaba tendo homônimos, né, pessoas com um nome idêntico e que em razão disso acabavam constrangidas porque o seu homônimo era devedor da justiça, inscrito em serviços de proteção ao crédito e tudo mais.
Ah, então também tem essa, de repente alguém tem o mesmo nome que o meu e a pessoa tem uma ficha suja e eu sou associado a essa ficha, sem ser ele.
Exatamente, daí nessa situação também o Poder Judiciário acolhe a pretensão de alteração.
Essa relação que as pessoas têm com o nome, inclusive agora os cartórios, eles proíbem que as pessoas, que o pai chegue lá e coloque o nome que quiser, né? Existe um limite agora para isso.
Exatamente.
Como é que funciona?
Na verdade, já há bastante tempo o cartório não deve proceder o registro de nome vexatório ou de nome capaz de submeter a pessoa a constrangimento ou ridículo. Problema é que esse conceito de ridículo varia de pessoa para pessoa. Uhum. Então, algo que você considera ridículo, pode o cartorário não considerar.
Certo. Então, significa aí que os pais continuam tendo o direito de escolha do nome dos filhos, mas eles têm um limite em que eles não podem levar ao extremo, né? Colocar Made in USA, por exemplo, como a senhora mesmo usou o exemplo.
Que se o cartorário nada fizer, nada apontar, esse nome será registrado e amanhã ou depois esse sujeito pode sim pleitear a alteração. E mesmo que aponte, essa situação pode vir à baila novamente. No meu entender, inclusive na minha dissertação no mestrado, eu inclusive fiz um projeto de lei que eu apresentei, uma menção de legis ferenda, de alteração de lei, porque eu entendo que os cartorários dos registros civis deveriam ser responsabilizados, pelo menos, pelo custo que essa pessoa tem futuramente para alteração, porque tem nomes que visivelmente vão expor o sujeito a uma situação vexatória amanhã ou depois. Tem muita gente com nome de flor, muita gente com nome de medicamento, pessoas com nome de doença, né? E os livros contam, inclusive, de um caso onde a criança foi batizada de Restos Mortais de Fulana.
Resto...
É do nome da mãe.
Restos Mortais de Fulana.
É.
Quer dizer, aí existe, eu concordo com a senhora, mas eu queria explorar um pouco mais essa ideia da sua dissertação. Os cartórios, de certa forma, eles são cúmplices disso. Existe uma responsabilidade muito grande por o nome do filho.
Né? Porque os pais, você deve levar em consideração, às vezes, a situação cultural. Né? Então, a possibilidade do pai não conseguir enxergar naquela situação o vexame... É uma realidade que pode ser, inclusive, atribuída à cultura. Agora, o cartorário, aí eu acredito que a responsabilidade nesse sentido é maior. Ele deve se negar a registrar. E se ele vê essa possibilidade, ele deve suscitar dúvidas. Se o Poder Judiciário manda registrar mesmo assim, ou seja, ele suscita dúvidas e o juiz diz, não, pode registrar, é uma situação que o isenta da responsabilidade. Então, aí teria uma possibilidade ou uma discussão de requerer os custos disso do Estado. Agora, do jeito que nós temos a legislação hoje, nós não temos certo essa possibilidade de requerer o pagamento ou o custeio desta ação, né, do cartorário que não suscitou dúvidas e que simplesmente fez a vontade do pai.
É muito caro o custo da mudança de nome?
O maior custo ainda são os honorários advocatícios, na grande maioria dos casos, uhum. Né? Que vai, o custo previsto nas tabelas de honorários é, no mínimo, de R$ 1.800.
Uhum.
Então, né? Quer dizer... Depois ainda tem os valores a serem custeados no cartório, que vai fazer ou vai perfazer no total R$ 600.
Certo. Agora, essa questão que a senhora falou na sua dissertação ainda, de que as pessoas deveriam ter o direito de mudar o nome que elas quisessem. E hoje isso não é permitido no país. Então, o que a senhora sustenta essa questão do direito? Quer dizer, uma pessoa que tenha qualquer nome, mesmo que não seja um nome que sofra preconceito, que tenha aí um caráter pejorativo, a pessoa deveria ter o direito de mudar, na opinião da senhora?
Sim, deveria ter o direito de mudar, uma pela previsão do artigo 55, 56, perdão, que fala da possibilidade do interessado no primeiro ano após o atingir a maioridade, né, ter a possibilidade de pedir a alteração do prenome, desde que não prejudique, claro, o sobrenome. Então, esse é a primeira justificativa. E a segunda, que o nome, ele ingressa, ele compõe a personalidade do indivíduo. Quando alguém fala um nome idêntico, um prenome idêntico ao seu, imediatamente você se reporta a ele ou você dá atenção porque você ouve, né? Uhum. E tem pessoa, ouve o seu nome chamado, seu nome mencionado. Agora, tem pessoas que não têm essa identidade com o próprio nome. Então, sim, se carregar este nome que acarreta um desacordo, né, com o seu ser, com as suas características, se você não consegue criar esse vínculo com o próprio nome, sim, eu entendo da possibilidade de alteração nesse primeiro ano após a maioridade.
Doutora Karen, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Não por isso, Gilson. Quando precisar ou quando quiser conversar sobre nome, eu estou à sua disposição.
Obrigado, professora. Conversei com Kellen Balen, que é advogada. Ela é mestre em Direito da Personalidade. Falamos um pouco sobre os nomes que acabam gerando problemas para as pessoas. O nome pessoal acaba se transformando em motivo de chacota, preconceito. Aí a doutora Kellen falou que é possível você mudar o nome só, no caso do Brasil, no caso em que o nome causa algum prejuízo, dano moral, né, problemas de chacota, preconceito. Mas só mudar o nome por mudar o nome não é permitido no Brasil. Por mais que ela, durante a nossa conversa, disse que O objeto de estudo dela, inclusive na dissertação de mestrado, foi um projeto de lei para fazer com que as pessoas tivessem direito de mudar o nome se quisessem, independente da condição do nome, de não ser um nome incomum, mas ter o direito de mudar.